Resultado 5.6 parte 1. Explique por que o Evangelho da Prosperidade é antibíblico e antiético. Nota: se o Evangelho da Prosperidade não for um problema na sua região, selecione a questão mais importante. Leitura bíblica: Gálatas 3 horas e 14 minutos, 2 Coríntios 8, 9, 3 João 2.34. Baseei essas anotações em um artigo muito útil intitulado A Falência do Evangelho da Prosperidade. Um exercício de ética bíblica e teológica. Nos últimos anos, infelizmente, a Igreja viu o surgimento de várias filosofias e movimentos ímpios, um dos quais recebeu muitos nomes, como o Evangelho. Nomeie e reivindique o Evangelho, brinque e agarre o Evangelho, saúde e riqueza, o movimento Palavra de Fé, o Evangelho do Sucesso, o Evangelho da Prosperidade e a Teologia da Confissão Positiva. Os defensores dessa filosofia podem chamá-la por nomes diferentes, mas o objetivo é o mesmo, a saber, que Deus quer que os crentes sejam materialmente ricos. Os professores do Evangelho da Prosperidade incentivam seus seguidores a orar e até exigir de Deus tudo, desde carros, vans, caminhões, até aviões de dois lugares, casas, móveis e grandes contas bancárias. O artigo aponta a teologia defeituosa e a interpretação bíblica errônea dos professores desse movimento e prova que os ensinamentos do Evangelho da Prosperidade a respeito da aquisição e acumulação de riqueza são eticamente incorretos. O artigo lembra aos leitores que uma teologia incorreta levará a crenças incorretas sobre Deus, sua palavra e suas relações com os homens. O Evangelho da Prosperidade é baseado em uma teologia defeituosa. Consequentemente, muitas de suas doutrinas, incluindo os ensinamentos sobre riqueza, são errôneas. Ele lista quatro áreas cruciais de erro relacionadas aos seus ensinamentos sobre riqueza, a saber, a aliança abraâmica, a expiação, a doação e a fé. O primeiro erro é como os defensores do Evangelho da Prosperidade interpretam a aliança abraâmica, onde dizem que o objetivo principal era Deus abençoar Abraão materialmente. Como os crentes são agora filhos espirituais de Abraão, eles herdaram essas bênçãos financeiras da aliança. O artigo diz, o professor de prosperidade Kenneth Copeland escreveu, desde que a aliança de Deus foi estabelecida e a prosperidade é uma provisão dessa aliança, você precisa perceber que a prosperidade pertence a você agora. Referindo-se à teologia da prosperidade de Kenneth Hagin, o autor Harvey Cox escreveu, através da crucificação de Cristo, os cristãos herdaram todas as promessas feitas a Abraão, e incluem o bem-estar espiritual e material. Para apoiar essa afirmação, professores de prosperidade como Copeland e Hagin apelam a Gálatas 3:14, que diz que as bênçãos de Abraão possam vir sobre os gentios em Cristo Jesus. Embora não seja um eufemismo dizer que os problemas com esse argumento são numerosos, dois problemas flagrantes precisam ser abordados. Primeiro, em seu apelo a Gálatas 3 horas e 14 minutos, os professores da prosperidade ignoram a segunda metade do versículo que diz, para que possamos receber a promessa do Espírito pela fé. Neste versículo, Paulo claramente estava lembrando aos Gálatas da bênção espiritual da salvação, não da bênção material da riqueza. Segundo, diz o autor do artigo, os professores de prosperidade afirmam que o canal pelo qual os crentes recebem as bênçãos de Abraão é a fé. O problema disso é que o pacto abraâmico era um pacto incondicional. Ele explica. Ou seja, as bênçãos da aliança abraâmica não dependiam da obediência de um homem. Portanto, mesmo que a aliança abraâmica se aplicasse aos cristãos, todos os crentes já estariam experimentando as bênçãos materiais, independentemente da teologia da prosperidade. O segundo problema com a teologia da prosperidade é sua visão incorreta da expiação. Ken Sarles escreveu que o Evangelho da Prosperidade afirma que tanto as curas físicas quanto a prosperidade financeira foram previstas na expiação. Kenneth Copeland disse que o princípio básico da vida cristã é saber que Deus colocou nosso pecado, doença, tristeza e pobreza em Jesus no Calvário. Esse mal-entendido da expiação decorre de dois erros que os defensores do Evangelho da Prosperidade cometem e vamos analisá-los na próxima semana.